por portas e janelas. A arquitetura agora. Pela voz das principais instituições que a mostram e discutem em Portugal. Trienal de Arquitetura de Lisboa. Centro de Arquitetura Garagem Sul do Centro Cultural de Belém. Casa da Arquitetura. Juntos atravessamos portas, rumo a novos materiais, técnicas e discursos, e abrimos janelas sobre as cidades, problemas e perspectivas. Por portas e janelas. Três entidades diferentes, três conteúdos diferentes. Neste episódio, damos a vez à Trienal de Arquitetura de Lisboa. Conversas et al. É um ciclo de tertúlias que traz ao polo criativo da Trienal de Arquitetura de Lisboa jovens profissionais da arquitetura com uma curiosidade insaciável e mente obstinada, localizados em territórios diversos. O fio condutor de cada sessão será o modo de pensar em arquitetura versus o processo de construção da obra ou da cultura material versus a cultura imaterial da prática. Em cada episódio, o ateliê convidado traz consigo um artefacto e um convidado. E são esses os objetos que irão servir de mote à conversa. Bancos de madeira azul, mesa de inox escovado e pão de queijo dos Açores são o mote para a conversa deste episódio. Os 31 Studio convidam o chefe de cozinha Pedro Abril para um diálogo improvável, ou talvez não, entre as duas práticas. O respeito pelo contexto cultural regional, a matéria a intervir, as dinâmicas sociais contemporâneas, a conexão aos meios locais, a construção de uma história ou identidade alimentam uma sugestiva imagem sobre a conversa que se segue.
Ora, boa noite a todos. Quero agradecer, antes de mais, a presença de todos e dar as boas-vindas. Hoje temos o Estúdio 31. Agradeço-vos imenso. O objetivo é sempre que tragam ou um material, ou um objeto, ou algo. O enquadramento, em termos teórico, parte de um texto do Juhani Palasma, finlandês, que com certeza todos conhecem, e, portanto, que liga mais as dimensões mais fascinantes da arquitetura à sua relação com os vários sentidos, e o tato, etc., e por diante. Mas queremos que também tragam um convidado, que na sua forma de trabalho ou na sua vida de trabalho, de algum modo tenha importância, tenha uma relevância na sua prática. E neste caso, o Estúdio 31 trouxe o Pedro Abril, um chefe. Passo-vos a palavra. Estúdio 31, muito obrigado.
Acho que tem muito a ver um pouco com esta questão que de uma geração que de repente se defronta com uma prática profissional. Nós aqui em momentos diferentes e de formas diferentes, mas no fundo acabamos por entrar numa profissão e dentro desta realidade dos projetos comerciais somos confrontados com, por um lado, com o privilégio de trabalhar numa escala que é relativamente mais pequena e mais rápida, por outro, com esta questão que existe, acho eu, a todas as escalas na arquitetura, que é uma dificuldade muito grande, acho que em todo o lado, talvez ainda mais num país como o nosso, de levar avante os nossos desígnios e os nossos desejos para os projetos. E acho que existiu sempre aqui um certo desejo de controlar as coisas e de conseguir levar determinados desígnios à frente, que nos fez, talvez, tentar ver as coisas de uma forma um bocadinho diferente. Primeiro, também por uma questão de interesse intelectual, ou seja, estes projetos comerciais, por oposição, por exemplo, aos projetos residenciais, trazem sempre questões muito próprias, quer seja de negócio, de identidade, e coisas pelas quais, de uma forma muito natural, nos fomos interessando. E, por outro lado, também um desejo de conseguir, ou de perceber que tínhamos que conseguir, de alguma forma, entrar mais noutras questões, nomeadamente questões da própria produção, quer seja da obra, dos objetos, questões também de economia, porque se tivéssemos uma prática muito limitada às quatro paredes de um ateliê, sentíamos que, a nível apenas de projeto, conseguiríamos, com muita dificuldade, ou talvez até nunca conseguíssemos, ter feito alguns dos projetos que fizemos. E é isso que acho que depois acaba por, ao longo destes, penso que 7 anos em que temos feito este tipo de projetos, em que acaba um bocadinho por ditar a nossa forma de entender a profissão e de fazer as coisas, que tem sido sempre um pouco isso, ou seja, um desejo de ir abarcando cada vez mais conhecimento, cada vez mais entendimento sobre aquilo que é a prática dos nossos conhecimentos, mas acima de tudo sobre aquilo que é a prática das pessoas que nos ajudam a tornar estes projetos possíveis. E acho que é isso também que nos faz pensar que existe aqui uma ligação forte entre o nosso trabalho e a prática, no caso do Abril da Cozinha, que é uma ideia muito de que temos que conseguir projetar de trás para a frente, ou seja, não partindo da nossa, digamos assim, genialidade criativa, mas percebendo muito bem o contexto em que estamos, percebendo o que é possível fazer em qualidade e o que é que não é, e a partir daí desenhar nesta lógica que estava a dizer de trás para a frente. E acho que esta peça que escolhemos permite um pouco falar sobre isso, e a seguir podemos falar um bocadinho sobre esta peça, mas acho que era agora, se calhar, interessante o Abril fazer também aqui um bocadinho uma introdução da sua prática.
Boa noite, antes de mais. Eu não sei absolutamente nada sobre arquitetura, portanto digo-vos já isso. Em relação ao que estavas a dizer, eu sinto alguma ponte. A minha indústria também é muito conservadora. E, portanto, a capacidade de penetração de novos talentos e de gente nova é sempre muito difícil, mesmo muito difícil. A mesma geração que veio antes de mim, que passou exatamente pela mesma coisa, neste momento que está na posição dos outros que não os deixavam entrar, continuamente repetem os mesmos erros. E então, para nós, geração mais nova, parece que às vezes temos de trabalhar o dobro para passar por cima de todos esses preconceitos. E há bocado estávamos a falar da série da Netflix, do Chef's Table, em que quase todos os exemplos que lá estão de gente extraordinária, todos eles passaram por falências, todos eles passaram por algum tipo de preconceito, quer seja ou porque eram muito novos ou porque não tinham experiência. E a verdade é que há uma nova geração, pelo menos posso falar em Lisboa, que está a fazer de facto mesmo muito, muito, muito diferente, não só porque tem outros inputs, não só porque a questão da globalização faz com que de repente tenhamos muito mais mundo do que quem estava cá antes, e eu sinto um bocado esse paralelismo também com o que vocês estão a dizer, que é quase uma luta diária ter que mostrar valor, que não é só porque somos novos, que não temos esse valor, e acaba, é um paralelismo que eu vi com o que vocês estavam a dizer.
Eu senti mais essa questão do difícil de penetrar neste mundo mais da arquitetura convencional, numa coisa que depois se tornou uma coisa que eu acho que tanto nós como tu acabaste por abraçar, que é o tipo de formato em que fazemos as coisas, porque nós, só para contextualizar, nós fazemos mais arquitetura de interiores, não é só que façamos só isso. Portanto, esta questão que foi para nós, em princípio, uma oportunidade, tornou-se também uma coisa que permite explorar, como é uma escala mais pequena, tem a oportunidade de, para já, ter um tempo e um metabolismo muito mais curto e, portanto, ser muito experimental, que eu acho que a tua prática também, no outro dia dizias-me que não querias ter um restaurante, tal como nós não temos interesse particular em fazer um caderno de encargos, ou seja, nós interessa-nos muito esta questão de poder entrar numa obra que vai ter 9 meses, trabalhar com identidades que nos são dadas, ou seja, é uma coisa interessante, e nós temos de fazer isso que acabava por ser o único espaço de entrada nesta prática um pouco muito populada, sempre com os mesmos nomes, sempre as mesmas referências. Aqui foi um espaço que nós acabámos por nos começar a sentir confortáveis, e como estamos muito cingidos a esta parte dos interiores, depois também há um mundo de interesse, por exemplo, o design gráfico, que faz parte da identidade de um restaurante, nós também nos interessamos imenso, até certa altura tivemos um designer gráfico na casa, depois a questão de querer desenhar a cozinha com as pessoas da cozinha, ou seja, depois chegar ao menu, e isso culmina tudo nesta parceria que depois fizemos com o Pedro do Cascavel, que é um bar que quisemos... A certa altura só faltava passar para o outro lado, não é? Do lado do cliente, e quisemos embarcar nesta aventura, obviamente com sócios e com outras pessoas também experientes na área, e daí é que surge esta combinação de coisas.
E nessa sequência, o desafio de agora nos contarem, nos descreverem esta cenografia que trouxeram para aqui, como se não a estivéssemos a ver, como é que explicariam o que nos trouxeram.
Portanto, estes bancos é fruto também de uma amizade, ou seja, é um carpinteiro que é amigo nosso, literalmente, não é? Ou seja, e que nasce de uma proximidade. Se vocês virem, são cerca de 30 bancos e cada banco é diferente. Nasce também de uma inteligência de usar as tábuas com a medida certa, por isso é que eles são, em vez de serem redondos, são meio chanfrados, é porque acaba a tábua ali, e porque são as ferramentas que ele tem. E depois existe uma manipulação em que se diz: olha, Zé, podes só fazer um buraco ali porque acho que fica mais bonito. E portanto é esta proximidade que permite depois fazer uma forma, ou seja, a madeira acaba por ser uma forma um pouco desenhada, ou seja, construída a meias, e depois é revestida por uma pintura muito brilhante para afastar e com uma cor azul escura, neste caso, para afastar do universo de madeira conceptual, pronto, de madeira mais rústica, vá. Depois, a questão da mesa, é uma mesa muito precisa, que também tem a ver com esta questão de irmos desbloqueando fornecedores que conhecemos, que há uns muito artesanais, mas depois no Norte também há uma indústria muito interessante, que permite de fazer uma peça 100% acabada, repetível, de inox, e que poderia durar muito mais tempo. Não sei se, ou seja, se tem três pernas, é redonda, tem um tubo à volta.
Acrescentava aqui dois elementos, porque esta questão da percepção, não é? Que para nós é evidente. A mesa é o arquétipo de algo produzido industrialmente, não é? Ela é toda ela em aço inox, perfeitamente desenhada, com um brilho que apetece ter e apetece agarrar e passar a mão, e que é o lugar correto para colocar o alimento. O prato vai buscar um pouco isso da mesa, não é? Também ele tem este brilho, e depois o alimento, quando lhe cai em cima, é o lugar ideal para o Pedro colocar a sua peça, porque não interfere no trabalho do Pedro. Os bancos são orgânicos, são materiais, são matéria, são animais, de alguma maneira, e é aí que nós nos sentamos. Ou seja, nós não nos vamos sentar em lugares frios, vamos sentar num lugar confortável, que de alguma maneira também vai remeter para aquela ideia da matéria, da madeira queimada, que depois é pintada. Ou seja, há uma ideia de tempo que de alguma maneira existe no banco, que também existe nos espaços que construímos. Nós, nos espaços que construímos, não foi possível trazê-lo. Nós tentamos replicar e trazer esta ideia de uma temporalidade, e há velocidades diferentes. Ou seja, nós procuramos este espaço que tem um tempo próprio, que resulta muito da atuação do lugar em que estamos a operar neste momento, que tem sido maioritariamente Lisboa e os seus arredores. E depois existe esta possibilidade de ter algumas coisas mais rápidas. A mesa é claramente mais rápida, é mais intemporal.
E acho que cada vez mais, nós da parte dos cozinheiros, há coisas que são inerentes do trabalho, ou seja, o cuidado com o produto, na confecção, a segurança alimentar, tudo isso tem que ser algo que tem que fazer parte da base. Mas depois é perceber um bocadinho como é que nós queremos comunicar. Já passa pela parte da narrativa, que é como é que eu vou captar o meu cliente. Vou dar essa conversa conceptual do produtor, não sei o que mais. Será que ele quer isso? Ou será que ele quer saber simplesmente o que é que tem no prato, o que é que vai comer? E depois sim, de captarmos a atenção dele através do gosto, explicar: ah, sabes, isto sabe bem porque aquele tomate veio dali, porque aquele arroz vem dali. Mas se calhar fazer um bocadinho essa engenharia inversa, porque a grande verdade é que o cliente, estávamos a falar disso ainda agora, no que toca à comida toda a gente tem opiniões. Toda a gente tem opiniões, porque é uma coisa do cotidiano. Pronto. Mas a arquitetura é um nicho muito mais pequeno no que toca à parte técnica, e no que toca a comer é uma coisa que está tão presente no dia-a-dia que toda a gente tem opiniões. E então, trabalhar nessa área, nós lidamos com muitos preconceitos, ideias preconcebidas. Na minha profissão tenho exatamente os mesmos problemas, que é tentar perceber como é que eu vou comunicar aquilo que eu faço, como é que eu vou vender aquilo que eu faço, porque na grande maioria as pessoas não querem saber. Ou pelo menos não querem saber desta parte conceptual, querem comer. Depois, entrando aí, eu acho que é mais fácil depois desmistificar algumas coisas. Mas é ser honestamente pragmático. Na altura, quando falámos para criar o Cascavel, achámos, e eu acho que faz todo o sentido, perceber qual era a narrativa, ou seja, qual seria o fio condutor da oferta da parte da comida. E acabámos por pegar um bocadinho nesta ideia de Portugal no mundo e o mundo em Portugal, ou seja, fazer aqui uma espécie de algumas pontes. Aqui isto é um pão de queijo um pouco ortodoxo, Portanto, isto basicamente leva queijo da ilha e queijo feta. Normalmente não é assim que se faz. A receita não é minha, é de um grande amigo meu, que também tem um grande restaurante, faço a publicidade, Tasca Valdraca. E epá, é uma receita, para mim é a melhor receita de pão de queijo com que eu já trabalhei. E dentro tem, basicamente é uma vitela estufada em vinho tinto, como se faz na beira, e tem depois um género de, parece um chutney verde, um molho verde na base. E vem um bocadinho nessa ideia da narrativa de fazer aqui algumas pontes entre pontos diferentes do globo, onde conseguimos encontrar alguns paralelismos e onde às vezes mudar uma técnica ou um pequeno produto faz com que um prato que parecia completamente distinto de repente tenha muitas semelhanças, apesar de ser feito na outra ponta do globo. E então isto é basicamente é uma coisa gulosa, é um petisco, é um pão de queijo com carne. A não ser que sejam veganos, não tem como falhar.
Quem não nos está a ver, eu intuo mais ou menos, estamos na presença de três hambúrgueres, ou pronto, mais ou menos umas esferas de aproximadamente 5 centímetros de diâmetro, aproximadamente, sob um prato que tem aproximadamente 20 centímetros de diâmetro. Não sei se estou muito longe da realidade, mas são peças bastante delicadas. Portanto, para quem não nos está a ouvir, pode pensar o que é que nós temos sobre a mesa. E, portanto, estamos a falar de peças bastante delicadas. Mas a questão que eu queria colocar até outra, porque há pouco estava a falar com o Pedro, antes de começarmos a sessão, e estávamos a falar de leituras. E o Pedro confidenciou-me que lia muito pouco sobre a culinária e gastronomia, exceto sobre questões de técnica. Vocês costumam partilhar estas questões, portanto, a questão da técnica, aliás, acabámos depois a falar sobre questões de técnica de culinária, E depois também de questões técnicas de arquitetura. Este tipo de partilhas vocês fazem?
Só de contar uma história que eu achei muito engraçada, que por acaso não aconteceu. O Pedro é o nosso chefe, talvez devesse ter explicado isso. O Pedro é o nosso chefe consultor, que definiu, que pensou e definiu connosco toda a carta do Cascavel, e temos depois o Tiago, que é o nosso chefe in-house. E há um momento em que estávamos a discutir alguma coisa com o Tiago, que tinha a ver com, se não estou em erro, uns croquetes que tiveram para existir na altura, e falava-se que em função da escala deveriam ser, pronto, em termos até de venda e tudo mais, que deveriam ser dois. E até penso que se falou de introduzir na vertical. E ele fica extremamente chocado e diz, ah não, mas é que na faculdade ensinaram-nos sempre que este tipo de elementos verticais tem que ser sempre em três. E eu fiquei super sensibilizado, porque achei que de facto era uma sensibilidade muito interessante e muito próxima.
Em cozinha também há um género de mito urbano, não com o três, mas com o ímpar, que o ímpar é mais bonito.
E é.
Já agora, voltando à questão, estava só dos hambúrgueres. E eu não provei, mas imagino que ao provar, e depois de falar com o Pedro, não resisto a evocar mais uma vez a citação do Palasma e da relação muito dele, muito clara e muito obsessiva sobre a importância da arquitetura se relacionar com os vários sentidos e não ser uma realidade plana baseada na retina e pouco mais. Portanto, ele escreve, reflete muitíssimo sobre isso. E quando estávamos a falar há pouco, precisamente estávamos a falar do campo da culinária, da importância da questão das texturas, do ácido, do doce, pronto. E mais uma vez eu lembrava-me dessa questão do Palasma, que também gostava, já que é um texto de referência para esta sequência de apresentações, até que ponto é que isso existe como aspecto consciente na vossa arquitetura? Nós vivemos uma cultura, eu diria, do nosso país, em que a arquitetura trabalha sobre paletas de materiais muito controladas, muito limitadas. Alguns dirão demasiado, outros dirão acertadamente limitadas. Qual é a vossa opinião?
Eu queria só também evocar aqui uma espécie de paralelismo do Palasma, mas um pouco mais pragmático, que é, ou seja, nós quando, pronto, fizemos um bocado esta maluquice de ir para a questão de abrir um bar, o Palasma passa a ser todas as pessoas que poderiam ir lá, não é? Ou seja, esta questão dos espaços comerciais tem muito essa crueza do Palasma das pessoas, que é, ok, o que é que faz o... É também o gerente que está lá todos os dias, é a textura, se as pessoas dizem, ah pá, isto é muito frio, nós também por termos este acaba agora, chamamos de privilégio de trabalhar numa escala muito pequena, permite-nos controlar a luz, passámos a fazer sempre vários cenários de luz em todos os projetos e as nossas referências, só para voltar um pouco, nós também acho que lemos muito pouco sobre arquitetura, lemos se calhar os obrigatórios, e tudo sobre técnica, ou seja, os nossos dias são a dizer, é pá, nem sabes, nós descobrimos uma coisa de terrazos que agora dá para lixar desta maneira e depois, ou seja, técnica tudo, a arquitetura tem um metabolismo tão lento que está sempre a falar do passado, não é? Ou seja, nós, há outras áreas, a arte, a culinária, tudo sobre outras áreas, muito pouco sobre, tudo sobre a técnica da nossa área e a conversa é muito mais interessante, eu acho, nestas outras áreas mais rápidas, porque, senão, porque nós, se nós formos a ver, nós fomos ensinados por pessoas que foram ensinadas nos anos 90 e que depois construíram, ou seja, é muito, muito, muito lento o processo da arquitetura perceber se funciona.
Queria só fazer aqui uma intervenção muito rápida que eu acho que é extremamente relevante na vossa prática, que é a escolha de onde vão gastar a vossa energia. Que muitas vezes nós temos dificuldade no processo de fazer arquitetura em largar, em deixar algumas batalhas por combater.
Nós estamos a apresentar um produto porque os produtos são muito relevantes nos nossos projetos e isto tem a ver com uma coisa que aqui hoje é difícil de explicar, mas que tem a ver com uma independência muito grande que nós colocamos entre objetos que habitam o espaço e o trabalho que fazemos sobre o próprio espaço. E isto tem a ver com as tais batalhas que fomos percebendo com o tempo, que são muito difíceis de ganhar. E uma das batalhas que percebemos, só para vocês a terem uma consciência, nós por norma entre o início de trabalho com um cliente até à execução final de uma obra destas e muitas vezes com conceitos que são completamente novos, que nos obrigam a repensar, que nos obrigam a pensar em todos estes sistemas de identidade que são difíceis e depois ainda fazer projeto, fazer obra, produzir peças, muitas vezes estamos a falar de universos temporais de 4 a 6 meses. Portanto, são processos muito rápidos, desde arranque de relação com o cliente até a nível humano, muitas vezes pessoas novas que não conhecemos de lado nenhum, portanto há aí muito trabalho a ser feito, até um espaço que abra ao público, às vezes estamos a falar de 4 a 6 meses, portanto estamos a falar de relações muito rápidas e que nos obrigaram, que são inevitáveis, ou seja, dentro deste tipo de projetos, quem quiser fazer com mais tempo não vai fazer, portanto tivemos que aceitar esses tempos e ao aceitar esses tempos, no fundo tivemos que começar a perceber esta escolha de batalhas e isso acho que é uma das coisas que efetivamente acho que temos tentado trabalhar muito dentro do ateliê, tentar muito que exista sempre esta consciência dessa necessidade de escolha de batalhas e que tem-nos feito, por exemplo, cada vez mais, ao contrário até se calhar de alguns projetos iniciais, perceber que à escala em que nós trabalhamos e na situação económica do país em que vivemos, a construção civil é uma coisa extremamente difícil de controlar, é extremamente difícil conseguirmos neste momento ter pessoas competentes, interessadas em trabalhar nesta escala de projetos relativamente mais pequenos, neste caso, e interessadas também em embarcar em alguma experimentação que nós queremos introduzir nos projetos, porque também se não introduzirmos esta experimentação, também não estamos a fazer nada de interessante e estaríamos aqui todos nós pouco motivados com aquilo que fazemos. Para conseguirmos isso, muitas vezes, e acho que cada vez mais agora nos projetos mais recentes, temos avançado cada vez mais para estratégias em relação àquilo que é a arquitetura, àquilo que é fixo no espaço, muito simples, em termos daquilo que exigimos das pessoas em obra. Portanto, eu acho que temos conseguido, nessa ótica de escolha de batalhas, que é das coisas que efetivamente acho que mais nos interessa, muito esse foco de processos muito simples no que diz respeito à arquitetura, com um foco acima de tudo nessa questão de preservação da qualidade do património, e depois apostar em peças que são fortes para essa identidade, que essa sim não tem nada a ver com
tem peças de mobiliário.
Sim, de mobiliário, mesmo que às vezes peças com mais escala e tudo mais, mas que são coisas, a esmagadora maioria dos nossos projetos poderiam ser desmontados em algumas horas ou em um ou dois dias e abrir espaço para um novo espaço comercial sem terem de forma alguma ferido o que lá estava, pelo contrário, até na maioria das vezes a fase inicial dos nossos projetos é um bocadinho limpar os disparates que foram sendo feitos ao longo do tempo. E acho que isso é importante, até porque acho que principalmente nesta área comercial dos interiores, a consciência que existe de preservação de património é praticamente nula. Portanto, no fundo tem a ver com uma filosofia de projeto, tem a ver também com uma filosofia sobre aquilo que podemos fazer pela cidade, mas também tem efetivamente a ver com uma noção muito clara de escolha de batalhas, porque no fundo todos estes processos que acontecem em obra são muito mais difíceis, ou seja, tudo aquilo que nós pudermos, em termos daquilo que são os elementos que consideramos serem essenciais para o projeto, tirar das obras e levar para os sítios onde estas coisas, acho que achamos, deveriam estar a ser executadas, que são fábricas, que são lugares de especialistas, que são lugares que não estão no meio do centro histórico de Lisboa, onde é impossível parar carrinhas, onde é impossível... Ou seja, o nosso contexto obrigou-nos a repensar esta ideia, até por exemplo esta questão Cozinha de Frankfurt, esta ideia de que todas as peças sejam muito feitas em função de uma espécie de projeto perfeito em que tudo é adequado às dimensões do espaço. Acho que tudo isso, na nossa realidade, em que estamos a trabalhar acima de tudo em reabilitação, no nosso caso em que estamos a trabalhar acima de tudo no centro histórico, não tem sentido nenhum.
Eu fico curiosa para perceber, o Pedro, a ouvir-vos aos três a falar neste momento, o que é que tu tiras para o teu processo, para a tua vida, para o teu dia de amanhã?
Houve uma altura da vida em que li muito sobre cozinha, a parte histórica, a parte de contexto sociocultural, toda essa parte. Hoje em dia gosto muito de livros técnicos, tenho um fascínio mesmo por livros técnicos puros e duros, mas pelo menos para mim eu acabo por ter muito mais influência no meu trabalho, pelo menos na parte dita criativa, quando tenho inputs de fora da área, ou seja, nas conversas com eles, tudo isso me traz inputs criativos cada vez mais do que estar fechado dentro de um círculo muito fechado na parte gastronómica. Acabo por tirar muito mais influência no que faço, tendo estes inputs de áreas completamente distintas, do que propriamente estar continuamente a falar de comida. É um bocado por aí.
Socialmente falando, quanto um arquiteto bota dentro da sua estrutura ou do seu processo criativo a pensar dentro do cliente, pensar sobre o cliente interno que passa 8 horas do seu processo, 8 horas de sua vida, que é seu bem mais precioso ali dentro para servir, ou seja, em questão de altura, os equipamentos, o quanto o social é colocado dentro do gastronômico e dentro do arquitetônico. Ergonomicamente falando, o quanto é pensado, independente de toda essa poética da cultura ou do prato, ou gastronomicamente falando, o quanto isso é colocado na equação, pensando pelas pessoas que passam horas a fio ali dentro.
Há uma coisa que para nós é muito importante e, na verdade, na experiência de ambos, não é? Daquilo a que chamas o cliente interno, que é, por exemplo, uma das coisas que nós defendemos em todos os projetos, acho que quase que não interessa o que seja, mas é que se comece cada vez mais a evitar as zonas de serviço fechadas. Esta ideia, por si só, das pessoas que de alguma forma estão a servir logo a palavra, não é? Já traz aqui alguma coisa de questionável, não é? E acho que principalmente quando, por exemplo, as copas, não é? As copas de limpeza, é das coisas mais difíceis, ou seja, nós convencermos um cliente que a louça pode ser lavada à frente das pessoas que estão a ser servidas, continua a ser duro e é violento, não é? É violento acharmos que a pessoa que vai a um restaurante não pode ver um prato a ser lavado. Se pensarmos bem, é feio, não é? E isso, por exemplo, é uma das coisas, por exemplo, neste projeto não tínhamos essa limitação do cliente, fizemos, ou seja, no fundo, apesar de estar numa parte mais recuada do espaço, a louça está a ser lavada à frente do cliente, e acho que isso é muito importante. Claro que depois também haverá sempre questões de ergonomia e uma série de questões técnicas em que possamos tentar fazer um bom trabalho e às vezes falhar, mas eu acho que, acima de tudo, uma das coisas que nós temos tentado trazer, e não só porque achamos que é importante para o cliente interno, mas também para o externo, é este compromisso de uma relação entre as pessoas, porque há aqui um afastamento, ou seja, esta ideia, por norma, de que a comida aparece de uma porta ou de uma janela e ninguém sabe o que é que se está a passar lá atrás, acho que é mau em tudo. É mau porque coloca as pessoas que estão atrás numa posição de pessoas que estão atrás, é mau porque não permite a quem está na sala perceber como é que as coisas estão a ser feitas, e às vezes esse processo das coisas a serem feitas é magnífico e é chato perceber que isso muitas vezes até não acontece por motivos dos promotores desses projetos acharem que isso é melhor. Às vezes acontece só porque estamos habituados a isso. Posso dizer outro detalhe. Nós defendemos em todos os projetos perante aquilo que é o mais standard, o mais normal, redução das alturas de bancada. Porquê? Porque, mais uma vez, a redução das alturas de bancada que dividem serviço da sala. Porquê? Porque, mais uma vez, é uma barreira que está a dividir duas coisas que nós não percebemos para que é que têm que ser divididas. Claro que com isso, muitas vezes, inclusive, em muitos projetos, levamos ao limite e arriscamos em questões até de ASA e outros universos, questões que muito, muito, muito pouco nos interessam, mas que têm muito a ver com isso, que achamos que é muito mais importante, que é não só até por uma questão... a vários níveis, permitir, vamos imaginar, por exemplo, no caso de uma pizzaria como a Lupita, as pessoas presenciarem a beleza que é a montagem daquelas pizzas, mas também depois garantir às pessoas que estão ali a trabalhar um universo em que estão todos no mesmo espaço, em que podem comunicar entre eles, em que têm luz natural.
E também tens outro lado da moeda, que é o facto de tu estares a ser visto faz com que tu tenhas outro tipo de cuidado quando estás a cozinhar. Pá, e tu que és da área sabes que há uma data de cozinhas fechadas onde, epá, se visse o que lá se passa, vocês não queriam comer. E portanto esta obrigatoriedade de fazer em frente ao cliente faz com que sejas mais asseado, mais organizado, epá, e que não queiras passar uma imagem de desleixado. Tens outro brilho, ou pelo menos és obrigado a isso.
Esta conversa faz parte do primeiro ciclo de Conversas et al., que decorreu entre 21 de setembro de 2023 e 18 de janeiro de 2024. Este episódio foi narrado por mim, Carla Lopes, e teve a participação de Carlos Aragão, João Romão e Hugo Maia, do 31 Studio, e do chefe Pedro Abril. Ouviram-se ainda contributos de José Mateus, Manuel Henriques e Filipa Tomás. O som esteve a cargo do Tomé Silva e os textos de Soraya Fernandes. A edição foi feita por Carla Lopes e Maria João Jorge. A música é do Ricardo Jacinto. A mistura de Carla Lopes e masterização de Miguel Serrão Pereira. O segundo ciclo das conversas no Polo Cultural da Trianal está a decorrer até 31 de outubro de 2024 com o mesmo mote. Veja o programa em trianallisboa.com. No próximo episódio, a Casa da Arquitetura convida-nos a refletir sobre sustentabilidade. Francisco Fonseca, da Oficina Pedrês, e Ana Perini, do Ateliê Arola, vão guiar-nos pelas suas experiências profissionais em torno dos materiais naturais, especialmente a madeira, e discutem o seu protagonismo no presente e futuro da indústria da construção. Por Portas e Janelas. Cada semana, uma entidade diferente, um conteúdo diferente.